Bom, é... Episódio Bip 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 Bip. É um bom título.
É ótimo.
Sim, sim.
É intrigante. Bom, antes de mais, o novo livro do Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada a Veludo Homem, já se encontra em pré-venda em todos os taminés que vendem livros. Eu ontem publiquei uma fotografia da capa do livro ferrada a veludo e pontuada a ouro. E não é ouro a sério. E as reações foram boas. Muita gente a dizer que fez a pré-encomenda. Outra coisa que aqueceu o meu coração foi o momento em que ontem à tarde mandei uma mensagem a estas três queridas pessoas que aqui tenho comigo, dizendo, e passo a citar: meus queridos companheiros, ainda não sei bem onde e como vai ser lançado o Livro do Cão, mas obviamente não vejo outras pessoas para apresentar que não vocês três, se me dessem essa alegria. Primeira resposta de Vasco Palmeirinho: Livro do quê? Segunda resposta de Pedro Ribeiro: negociemos. Outra mensagem de Vasco Palmeirinho: e tenho de ler o livro primeiro, não aceito apresentar um livro sem saber do seu conteúdo.
E bem, quem pode criticar?
E só esta querida pessoa que faz hoje anos, Vera Fernandes, exclamou: Marco, que alegria tão grande, é um prazer acompanhar todos os dias, lá estarei com todo o gosto.
E estás a ver? Coração.
Esta mulher que é uma
e
joia.
E eu chego aqui e digo: bolos?
A única pessoa que te dá a mão e tu chegas no dia seguinte e a reação ao aniversário de Vera é: bolos?
Nós já os conhecemos, não é?
Fazem estes bolos aqui no estúdio.
De facto, sou deplorável.
Não é de nada.
Depois ainda houve mais umas mensagens em que eu prometi pagar jantares aos meus colegas e amigos e também se levantou a possibilidade de haver strippers, mas não vale a pena se calhar irmos agora por aí. Mas pronto, o Homem que Mordeu o Cão, Uma Mão Humana Ferrada à Veludo Homem, está em pré-venda nas lojas. Aqui só posso falar de uma, que é a FNAC, não é?
Uhum.
Apesar de estarem várias. O livro chega às lojas em todo o seu esplendor, aveludado, na semana em que a rubrica faz anos. Sai dia 6 de outubro.
Aí, aí.
É uma bonita data.
Olha, quando souberes a data, diz lá também quando é que é?
O livro sai dia 6 de outubro.
6 de outubro, ok.
E há de ser à volta aí dessa zona.
Ok.
Ok. Vamos a uma história intrigante e aflitiva que vem de uma jovem de 22 anos que ia enlouquecendo. O caso não é para menos. Possivelmente todos nós vamos enlouquecer aqui a ouvir esta história. Isto é bastante absurdo. Esta história é tão estranha e épica que vai preencher toda esta edição. Vamos desbravar o que ela deixou no Reddit. Diz ela: estou com o meu namorado há pouco mais que um ano e meio. Recentemente temos discutido um bocado porque sinto que ele anda numa fase em que implica, provoca, chateia, goza comigo mais do que me trata com amor e carinho. Para que percebam do que estou a falar, ele basicamente não ouve o que lhe digo. Faz sons esquisitos sempre que estou a falar para me interromper. Apalpa-me a meio de conversas sérias e... Malta, o que ela diz a seguir bate tudo. E se vocês não souberem do que ela está a falar, eu já explico, porque com um filho de 16 anos e um sobrinho de quase 6, eu estou a par. Diz ela: apalpa-me a meio de conversas e passa a vida a fazer referência a brain rot italiano.
O quê?
Pelo vosso olhar...
Que? Não, estamos fora.
Bom, vocês não sabem então o que é o brain rot italiano. Brain rot, para começar, é uma corrente de entretenimento das redes sociais, como o TikTok, que consiste em algo em que o mundo é profícuo atualmente, que é estupidez sem sentido. Mas os miúdos adoram estupidez sem sentido. É algo que nós temos de reconhecer. Se nós, com a idade deles, pá, tínhamos o Looney Tunes, tínhamos a Abelha Maia, eles têm tralalero, tralalá, bombardilo, crocodilo, balerina, capuchina. E esse é o momento em que eu me sinto velho. Isto são personagens que alguém criou para aí em 30 segundos na inteligência artificial e ficaram virais. Portanto, imaginem a vida desta pobre mulher que quer um pouco de amor, carinho e empatia e em vez disso tem um palerma de volta dela: tralalero, tralalá, chimpanzini, bananini, tripi, tropi. Pá, deve ser...
Ele tem 6 anos.
Deve ser exasperante.
Deve ser tão enervante.
Não, não façam isto às vossas namoradas, juventude. Não. Diz ela: tivemos recentemente uma grande conversa sobre isto, pela simples razão de que eu estava à beira de acabar com tudo. Ele deixara de saber ser caloroso e querido, fazia-me sentir vazia. Desde essa conversa que eu noto um esforço genuíno dele em mudar e francas melhorias na sua maneira de ser. Ganhei uma nova esperança de que nós conseguíssemos ultrapassar isto. bons desenvolvimentos, portanto, não é? A vida dela começou a mudar, as coisas ficaram melhor. Ela, entretanto, começou um novo trabalho como professora. Diz ela, é um trabalho que me entusiasma, mas obriga a ajustar uma outra realidade. Isso provoca-me algum stress, como se não bastasse. Nos últimos 6 dias, eu estou sempre a ouvir este estranho apito que parece vir de dentro do meu armário e que toca a cada 20 a 40 minutos e leva-me à loucura. Eu, quando estava a ler esta história, digo-vos, eu esperava tudo neste momento, menos esta bizarria, haver um estranho apito no guarda-fatos dela que ela não sabe de onde vem, não encontra, não consegue parar. Chegava ao ponto de, diz ela, à noite, infiltrar-se nos meus sonhos. E comecei a passar-me seriamente da cabeça, porque sabia que não tinha nada em casa que fizesse tal som. Nada que eu tivesse no meu armário tinha uma pilha. Comecei a perder o sono, comecei a ficar paranoica. Isto começou a perturbar o meu trabalho. Eu estava de rastos a achar que alguém tinha posto um engenho eletrónico no meu quarto. Mas onde e com que intenção? Ainda por cima sou uma pessoa extremamente privada, não recebo ninguém no meu quarto. Lá dentro só costumo estar eu e o meu namorado quando ele me visita. Há que dizer que quando o namorado ia lá à casa e ela lhe dizia, não ouves um apito, ele dizia, epá, não consigo ouvir nada. A dada altura meti na cabeça que ele tinha instalado um microfone ou uma cena qualquer eletrónica de vigilância no meu quarto e que eu estava a ser vista e ouvida. Mas não havia nenhuma razão para acreditar que ele pudesse fazer isto, até porque ele estava já a ser querido comigo, estava a trabalhar para voltarmos a ser o que éramos e eu tinha 100% de confiança nele. Só que estava a enlouquecer. Comecei a fazer terapia. A minha terapeuta ficou genuinamente preocupada. Como se não bastasse, o frigorífico do meu local de trabalho está avariado e apita 9 vezes a cada minuto.
Coitado.
Então meti na cabeça que o apito me estava a seguir para onde quer que eu fosse. Isto é insano.
Ele não instalou.
Mas houve desenvolvimentos. Diz ela, ontem à noite, depois de um dia particularmente estressante e de saber de umas notícias perturbadoras não relacionadas com isto e que também tiveram algum efeito em mim, a minha irmã ouviu também o apito e às 10 da noite tomámos a decisão de desfazer o armário, custasse o que custasse, até descobrirmos de onde é que vinha o som. E foi então que descobrimos, dentro de uma das minhas caixas, uma pequena placa eletrónica com um logotipo que dizia Annoying PCB. Era de lá que vinha o som. Só que ela nunca tinha comprado tal coisa. Então elas fizeram uma investigação no Google. Descobriram que isto é um brinquedo muito mais vendido do que devia. Basicamente é um pequeno engenho eletrónico que se vende na Amazon para aí por 4 ou 5 euros e cujo objetivo é, que giro, pregar partidas a pessoas insuspeitas. Portanto, aquele aparelhinho programa-se para apitar o seu estranho e massacrante apito a dados períodos de tempo, esconde-se na casa de uma pessoa e depois a ideia é ver a pessoa a enlouquecer porque não faz ideia onde é que aquilo está metido.
Deixa-me só perguntar ao Vasco e ao Vera, neste ponto da história, o que é que vocês acham?
Que nervos.
Terá colocado lá.
Que nervos.
Diz ela, fiquei horrorizada, a tremer por todos os lados, chorei, o meu pesadelo de alguém ter entrado ali e colocado aquilo nas minhas coisas tinha se tornado realidade. Perguntei-me quem faria uma coisa destas e o que fiz eu a quem quer que seja para ser castigada desta maneira. Eu recordo que esta mulher já nem dormir conseguia com isto, ok? Isto começou a prejudicar até o trabalho dela. Liguei ao meu namorado, diz ela, agora melhor ouvinte, e com quem eu já tinha desabafado sobre este estranho apito. Queria desabafar, queria que ele tentasse ajudar-me a perceber como é que aquilo podia ter acontecido, quem poderia ter feito isto, e ele respondeu: fui eu que pus no armário!
Meu Deus!
Era uma partida! Diz ela, ato contínuo, desliguei o telefone na cara e nunca mais falei com ele desde então.
Pronto.
Estarei a exagerar? Perguntei ela. A razão pela qual eu acho que eventualmente possa estar a exagerar, diz ela, é que percebo como é que uma partida destas pode ser engraçada. O problema é que esta partida é o corolário de meses e meses de ele me tratar com desdém, sarcasmo, sem qualquer afeto. Estou há dias a desabafar com ele sobre este som. Com a maior cara de pau, ele foi-se mostrando preocupado, confuso, dizendo-me coisas como: estranho, como é o som? Ou, o que será? Será que é de um grilo no teu armário? É um imbecil.
É verdade.
Não há outra palavra.
Trata-se de um parvalhão.
Imaginem o resto da vida dela com ele.
Eu não nego. Na sua essência, se calhar, ele é um tipo divertido, não é? Ele ou quer ser, mas às vezes a diversão está ali um passinho da estupidez. Diz ela, tendo em conta o desespero e o estado de nervos a que isto me levou, esconder este aparelho no meu quarto é uma partida quase ao nível de atirar contra alguém uma bomba de purpurinas. Caramba, se me fizessem isso. Vocês sabem qual é o meu problema com purpurinas, não é? Glitter. Eu enlouquecia. Porque aquilo não sai de mim nunca. Nunca. Eu acho que tenho glitter no rabo, não sei como é que apanhei.
E isolámos esta frase.
Está feito. T-shirts.
Vamos fazer t-shirts para o Christmas in the Night.
É, sim.
Com a própria diz... frase, com toda ela em purpurinos.
Claro.
Nestes t-shirts.
Andas a sentar pensanitas duvidosas.
Pois é. Diz ela que, desde então, ele não para de lhe mandar mensagens no WhatsApp com coisas tão queridas como...
É bloquear.
Tenho saudades tuas. E ainda, por
não
favor...
Não tenho ninguém para chatear.
Por favor, não me ignores. E ainda, amo-te. Mas, diz ela, de vez em quando... Ele lá lhe manda uma mensagem que tem escrito apenas bip, 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 bip. Oh, senhor, pare!
Que nervos!
Não é esse o caminho! Pare!
É muito grave!
Pare!
Eu acho que ele é que precisa de terapia.
Ela diz que deixou de confiar nele, que não vê possível um futuro, uma vez que ser parvo é capaz de ser mais forte do que ele. Parece-me uma cena. Isto é parvoíce crónica, não é? Ele se calhar não é mal intencionado.
Precisa de crescer.
Só que eu acho que ele é incontinente ao nível da palermice.
Verdade.
Se o palermice fosse xixi, ele estava sempre todo molhado. Entretanto, para que percebam que a Pito esteve a massacrar esta pobre mulher ao longo de quase uma semana inteira, há no YouTube um senhor a fazer um unboxing deste aparelhinho, deste tal annoying PCB. E a dada altura ele liga aquilo. Nós temos aqui o som do senhor a abrir aquilo e a pôr aquilo a funcionar. Imaginem isto de forma intermitente, 6 dias seguidos, dia e noite.
Epá, isto. Epá, que inferno, que inferno.
Isto é uma tortura.
Mesmo. Coitado. Eu acho que é que isto é tão grave que ele, mesmo enquanto está a pedir desculpa e diz que ama, lá pelo meio.
É incontinente, epá, é mais forte que ele.
Eu não,
não
sei se vocês sentem o mesmo. Não, eu não a conheço, pá, mas tenho pena dela e acho que ela não tem que passar por isto.
Pois não, pois não.
Estou muito próxima dela, sinto-me.
Bom, é. Sim, sim.